Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e bem-vindos à nova temporada do podcast Racionalizando, né? Serão nessa temporada 11 episódios falando sobre diversos assuntos e eu queria convidá-los a participar em todos os episódios, ouvindo e refletindo junto comigo nessa jornada, tá? Então, no episódio de hoje, a gente vai explorar um tema fundamental para o nosso planeta, onde a gente vai falar sobre recursos naturais, enfim, tentar entender um pouco essas mudanças climáticas. Tanto na macroesfera quanto na microesfera. E hoje eu trouxe a professora, que é especialista, né, em geografia, para poder conversar com a gente, onde a gente vai poder falar dos recursos naturais da região dos lagos, desenvolvimentos, como a gente faz para preservar e tentar entender também todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, para a gente já começar o nosso bate-papo, eu queria convidar ela para se apresentar. Então, Valéria, esse é seu espaço. Fala quem é você. Sei da onde você veio, para onde você vai.
Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer pelo convite do professor Matheus. É um enorme prazer estar compartilhando conhecimento, até porque tudo que a gente aprende, não só na universidade, mas na literatura, é interessante a gente sempre passar à frente e dialogar essas ideias, né, como um todo. Mas, para início de conversa, sou a professora Valéria Dutra. Atualmente, trabalho com ensino básico e ensino superior. Sou especialista em geografia física, mas em específico em geomorfologia costeira. Por ironia do destino, a temática que o professor Matheus trouxe faz parte da minha linha de pesquisa. Não tem como fugir dos ambientes praiais, juntamente com outros ambientes deposicionais que nós chamamos, e trazer um assunto assim de grande relevância para toda a região. E, professor Matheus, muito obrigada pelo convite, tá bom?
Nada que isso, eu que agradeço, né, para quem não sabe, né, porque tem várias pessoas até de fora do país que escutam o podcast.
Nossa!
Às vezes bate assim, outros países, Estados Unidos é o que mais as pessoas mais escutam. Então a gente mora aqui em Cabo Frio, região dos Lagos, né, no estado do Rio de Janeiro, e a gente mora na cidade de Cabo Frio, que é uma cidade histórica para a história do Brasil, mas infelizmente o que sobressai aqui na nossa região, de fato, é o turismo. Por conta desses recursos naturais, das belezas naturais que a gente tem. Então, já para a gente começar a entender essa conversa, eu queria te perguntar como você descreveria os recursos naturais na região dos lagos ao longo desse desenvolvimento histórico da cidade?
Bom, Matheus, para início de conversa e aproveitando a sua fala, em relação ao turismo, não sei se é de conhecimento de todos, mas ele sobressai em relação ao PIB da região dos lagos, certo? Assim como Cabo Frio, outros municípios, né, compõem a região dos lagos. Não sei se já passou na mente de vocês por que região dos lagos, por que recebe essa nomenclatura? O estado do Rio de Janeiro, ele é dividido em micro-regiões, de acordo com as suas características econômicas e características naturais. No caso, a região dos lagos ou região das baixadas litorâneas recebe essa nomenclatura porque são municípios onde tem a presença de lagunas, não são lagoas. O termo correto são lagunas porque ele tem uma conexão diretamente com o oceano, certo? Então, como existe essa presença desse recurso natural, acabou denominando essa região como região do lago por conta dessa característica muito específica. Se for de interesse de vocês, depois abrem o Google Maps para dar uma olhada desde Saquarema até a Armação dos Búzios. Vocês vão perceber que as lagunas elas estão sempre à retaguarda, ou seja, sempre estarão atrás das praias costeiras. Tudo bem? Mas aproveitando já a pergunta do professor Matheus, como que eu descreveria, né, o papel dos recursos naturais na região dos lagos ao longo desse desenvolvimento histórico? Bom, o desenvolvimento histórico, não só da região, mas numa escala um pouco mais maior, comparando ao Brasil, para quem não sabe, Cabo Frio principalmente, ele foi influenciado pelos povos tradicionais, ou seja, pelos povos indígenas que não só habitaram, mas também exploraram os recursos naturais para o seu próprio sistema, certo? Também dentro desse contexto histórico, nós temos, né, a presença dos jesuítas, que historicamente catequizaram os povos indígenas, certo? E a partir da presença deles, né, relacionando a questão econômica, primeiramente, né, os povos indígenas eles exploravam mais as atividades agrícolas. E com a chegada, né, dos jesuítas, houve essa ruptura, onde a pesca ela passou a ser predominante, né, desde o período colonial até os dias atuais, como a gente consegue observar, né? Outra questão também que é importante destacar em relação a esses recursos naturais é que hoje nós temos a extração de sal, que é uma atividade econômica bastante desenvolvida na região. Claro que é importante destacar que ela não é a principal do país, certo? A extração do sal predominante, né, é no Rio Grande do Norte, mas não podemos deixar de lado que essa extração do sal, para o desenvolvimento histórico da região dos lagos, foi de grande importância para o desenvolvimento das cidades.
Entendi. E aí é engraçado, você estava falando aí sobre a questão dessa região, ela ter cercada por laguna. Eu gosto muito de fazer pedal, né? Ciclismo, mountain bike, etc. Eu já experimentei a sandice de dar a volta na Laguna de Araruama. E assim,
Sim.
foram 120 quilômetros, se não me engano.
Inclusive, é
Nessa
uma das maiores lagunas hipersalinas do mundo.
Sério? Isso eu não sabia.
É, a Laguna de Araruama é a maior laguna hipersalina do mundo.
Caraca. E aí, assim, deu 120 quilômetros, né? Saindo de Cabo Frio, aí cruzei Cabo Frio, São Pedro, Iguaba, Araruama.
Araruama e
Isso. Aí eu
parte ali de
voltei.
Saquarema, ali na divisa.
Eu já cheguei aí de Cabo Frio a Saquarema de bike, mas eu dei a volta por Arraial do Cabo e voltei. Entendeu? Fez essa loucura na minha vida. E no trajeto, eu percebo assim que a laguna ela é muito mal conservada, uma vez que ela é fonte, por exemplo, de sustento de muitas famílias. Se você for aqui, por exemplo, na Praia do Siqueira, você vê a galera ali pescando, tem gente que está em camarão, mas eu percebo que não existe essa preservação dentro de um recurso natural que serve como subsistência para a própria região. E aí eu queria saber quais são os principais desafios que a região dos Lagos enfrenta em termos de preservação ambiental nos dias de hoje.
A principal é a falta de fiscalização, Matheus. Embora a legislação ambiental ela seja bastante exigente na teoria, mas na prática, principalmente aqui na região dos Lagos, eu ainda sinto falta dessa fiscalização mais eficiente. Já que, se nós formos comparar em termos de Brasil, os crimes ambientais hoje têm ganhado maior visibilidade. Muitos crimes ambientais, né? Eles estão recebendo a sua punição, mas aqui para a região dos lagos, acredito, né, que o fato desses ambientes estarem associados ao turismo, a fiscalização ela acaba enfraquecendo, certo? E também tem uma outra questão que eu ia comentar, não só da falta de fiscalização, mas em relação aos corpos lagunares. Não é só um problema na Laguna de Araruama, mas eu venho observando em uma escala de Brasil, esses corpos hídricos, eles não têm a preservação adequada que deveriam. Por exemplo, se a gente for observar principalmente a saída dos canais fluviais ligando a laguna, que fica mais ao norte dessas lagunas, a gente já pode perceber o um aumento de poluição das águas, fruto do quê? Do design das águas de esgoto nesses corpos lagunares. Inclusive, claro que não faz parte do recorte que você propôs, né, da região dos lagos,
Fica à vontade. Fica à
mas
vontade.
o que ampara essa afirmação foram pesquisas voltadas à Laguna de Maricá, que está bem aqui do lado. A Laguna de Maricá é extremamente poluída. E fazendo também um outro adendo em relação a essa fala, muitas comunidades tradicionais dependem, né, do sustento relacionado à pesca. E eles estão cada vez mais observando que a contaminação por agentes químicos e até pelo próprio lixo tem diminuído esse ecossistema marinho.
Sim. E assim, você fala essa questão de leis ambientais aqui, há um tempo atrás, eu não me recordo quanto tempo exatamente, mas aqui perto da Praia do Peró, ali nas dunas, teve um problema que queriam construir um resort, e aí ora embargava, ora liberavam, e muita gente foi lá protestar, né? Ficar, tentar impedir o avanço das máquinas, etc. Tem uma tentativa também de fazer um resort ali perto da Ilha do Japonês. Então a gente vê que o tempo inteiro esses recursos naturais ficam expostos, né, à ação do homem, à ganância humana. E aí, isso que eu queria te perguntar, porque aqui em Cabo Frio eu vejo, né, assim, alguns passos e alguns recursos, mas quais são as medidas que foram adotadas ao longo dos anos aqui para preservar os nossos recursos?
Então, Matheus, eu não sei se é do seu conhecimento, e conhecimento de quem está nos ouvindo, mas em 2010 houve uma proposta de alguns professores das universidades daqui do Rio de Janeiro, juntamente com o CPRN, que é o órgão federal ligado aos recursos minerais. Essa proposta, ela está ligada à criação do Geoparque Costões e Lagoas do Rio de Janeiro. A proposta da criação de geoparque é visando uma preservação desses ambientes costeiros, desses ambientes mais ao interior do continente, evitando que esses mega empreendimentos possam ser construídos dentro de um geoparque. E é interessante também destacar que o geoparque, ele é criado com qual objetivo? De preservar, né, todos os recursos naturais presentes nele. Também quero fazer um parênteses em relação a recursos naturais, porque quando a gente pensa em recursos naturais, são todos os componentes presentes na natureza que ainda não sofreram transformações pela humanidade. Tudo bem? Então, voltando à questão do geoparque, a ideia, ainda, infelizmente, né, ainda continua sendo uma proposta, é preservar o máximo desses ambientes que estão ameaçados pelo desenvolvimento econômico, né? Mas esse desenvolvimento econômico ligado aqui até o termo que eu vou falar, mas a destruição, né, desses recursos naturais, certo? Então, o que caracteriza, né, a possibilidade da criação, né, de um geoparque aqui na região dos lagos? Primeiro, o que chama a atenção da região dos lagos, mediante a outros lugares, não só do Brasil como do mundo. Nós temos um litoral vasto com lagunas à retaguarda. É difícil de encontrar, né, em outros países, porque aqui existe um desenvolvimento geológico muito característico daqui do Rio de Janeiro. Porque o que que acontece? A criação dessas lagunas se deu através do avanço do nível do mar e também o avanço da areia formando essa barreira arenosa, que hoje nós chamamos de praia. E esse avanço da barreira arenosa fechou esse o quê? Esses corpos hídricos formando as lagunas costeiras. Olha que incrível. Outra questão também que é importante chamar a atenção é que próximo, né, às partes mais extremas das praias, o que que nós temos? Costões rochosos. E muitos desses costões rochosos, por exemplo, em Búzios, marca o quê? Uma questão geológica. Marca o rompimento do Gondwana. O Gondwana foi uma grande placa tectônica dentro da Pangeia que se rompeu. Para quem não lembra, né? Existem teorias apontando a junção da América do Sul com a costa oeste da África, que antigamente era um grande continente, com a separação das placas tectônicas, né? Elas se separaram até a configuração atual. E hoje também existem esses vestígios que marcam essa ruptura. Olha que incrível. São essas características, né? Além das espécies endêmicas presentes em áreas de restingas, também temos dunas, que não é qualquer lugar que tenha a presença de dunas, né? já que sua formação exige a presença constante de ventos, que é comum na nossa região. Então, são esses ambientes que possibilitam na formação desse geoparque, por conta, né, dessa singularidade desses recursos naturais presentes na nossa região.
E aí, você estava falando sobre o geoparque. Eu estava pensando aqui, e como eu disse, né, eu sempre fico andando muito por aqui de bike, faço trilha, etc. E tem uma trilha aqui muito legal na Praia do Peró, que você entra na Praia do Peró, assim, você passa por dentro de um condomínio, mata fechada, sai em Búzios, né? Sai ali em Tocões. Essa trilha é muito legal. E eu sempre fico pensando, cara, como que isso aqui poderia ser explorado de maneira consciente, sabe? Enfim, coloca uma trilha, usa isso também como atrativo turístico, mas com o intuito de preservação, e aqui não tem, né? E isso vai me gerando aflição, porque quando eu era mais novo, quando eu era muito mais novo, passava a ter recurso 2000, 2001. É sério, olha, eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro que tinha umas matérias com o Marcelo Gleiser, que é astrofísico, e aí falando sobre aquecimento global e tal. E essas coisas me pareciam, assim, sabe, ser algo muito apocalíptico, algo que eu não veria. E, caraca, eu tô vendo, sabe? Tô vendo, assim, o clima muito doido, uma hora muito quente, uma hora muito frio, e você vê furacão, e, poxa, tá nevando em Santa Catarina. Então, você vai vendo essas coisas, cara, tá acontecendo, né? Esses dias, a gente até chegou a comentar, né, que eu tava dando aula de sociologia e meio ambiente. Depois da aula, comecei a ter uma crise de pânico, de ansiedade. Falando, caraca, o mundo vai acabar, meu Deus, eu vou morrer. Porque, parece loucura, mas eu sou uma pessoa preocupada com o meio ambiente, de verdade.
Não,
E
certíssimo.
aí, a gente tem que ser, até porque eu tenho um filho, eu não quero deixar meu filho com, sei lá, uma terra sem oxigênio, enfim.
Sim, com
Eu
certeza.
fico realmente muito preocupado. E aí, eu queria te perguntar o seguinte. Quais são as principais consequências de uma exploração não sustentável aqui na nossa região? O quanto isso pode impactar, por exemplo, famílias, a nossa própria comunidade, a nossa qualidade de vida? Eu costumo dizer que eu amo Cabo Frio porque é uma cidade pequena e aqui, assim, a gente tem praia muito perto. Eu cruzo a cidade com 25 minutos, meia hora de bike, então eu não pego trânsito. Então eu amo a cidade, eu amo esse local, né? Então, quais são as possíveis consequências de uma exploração inadequada dos nossos recursos?
O aumento da poluição, de uma maneira geral. Isso fica muito claro. Não precisamos ir muito longe. É só irmos à Praia do Forte em épocas festivas. Você já viu como fica a Praia do Forte?
Sim, horrível.
E é assustador porque quando a gente fala de educação ambiental, a gente percebe esse enfraquecimento nas pessoas, a conscientização de um simples fato. Pegou um pacote de biscoito, terminou de comer, joga na lata do lixo. A gente não vê isso mais. Infelizmente, hoje é comum ver uma pessoa jogando o papel no chão. E para quem tem consciência, isso incomoda.
Muito, muito,
Outra
muito.
questão também, ali na região da Praia das Dunas, você já reparou, e quem estiver nos ouvindo, depois eu só abri ali no Google Maps, Praia das Dunas. Tem uma região de duna até chegar à praia, certo? Já viu a quantidade de tonelada de lixo?
Sim, tem aumentado muito, muito, muito.
Exatamente. Isso eu vejo como consequência do turismo.
Sim. É engraçado, uma vez, é que em casa, assim, sempre se preocupa muito em ser exemplo para as crianças.
Sim.
Então, minha mochila vive cheia de lixo, minha mochila, realmente, eu não jogo as coisas no chão, tento ter essa consciência. E uma vez eu saí com meu filho na rua, comprei um picolé para a gente. E aí eu não achava uma lixeira, desatentamente, é questão de hábito e educação, né? Mas quando vai se policiando, eu ia jogar o pirulito, olha, o palito de picolé e o plastiquinho no chão. E meu filho falou assim, papai, você não pode jogar lixo no chão, pai. Quem usa é assim, né? Papai, não é você que fala que não pode jogar lixo no chão? Eu falei, caramba, é verdade, filho. Papai tá errado, tem que jogar no lixo. E até achar uma lixeira, para poder descartar de forma correta. Então, assim, eu acho que isso passa muito pela questão da educação, mas também eu acho que carece um pouco do envolvimento das comunidades nessa questão. Aí eu queria te perguntar, como você é especialista na área, você sabe como é esse envolvimento das comunidades locais em relação à preservação do nosso meio ambiente? Existe algum movimento específico? Você fica só a cargo do INEA? Como é que isso está estruturado?
Então, olha só, como você começou em relação ao Peró, que eu ia comentar. Normalmente, quando existe essa questão de preservação em ambientes específicos, primeiro, né, tem que analisar de que forma aquela comunidade será impactada. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos mega empreendimentos. Esse resort lá na Praia do Peró, que também assim, é uma professora da UFRJ. Ela fazia parte, né, desse movimento em prol à nova construção desse resort, certo? Então, como que acontece isso? Há uma mobilização entre, né, a comunidade local, dependendo, né, as instituições que desenvolvem estudos científicos naquela região, assim como aciona o Ministério Público. Entendeu? Então, para mega empreendimento, eu vejo essa iniciativa mais voltada nesse conjunto, certo? E as prefeituras, elas acabam também buscando, né, alguns programas para poder conscientizar a população local de uma maneira geral. Só que a gente vê que, eu até comento com os meus alunos, não só os órgãos públicos, né? Mas os grandes empresários, eles não querem preservar os recursos naturais porque são bonzinhos. Eles sempre vão visar o quê? Por exemplo, uma questão de consumo maior, mas visando a preservação.
Não, eles querem lucro.
Eles querem, exatamente, eles visam o lucro. Vamos pegar um exemplo aqui, já fugindo um pouco do assunto.
Não tem
Agora,
problema, fica tranquila, vamos
sem
conversando.
problema. Por exemplo, hoje os cosméticos que não são testados em animais, por que que eles estão em alta?
Cara, porque a minha visão é porque atende no capitalismo tudo vira produto, né? E até
Exato.
o anticapitalismo ele vira um produto também, né? O
Com
capitalismo ele tem esse
certeza.
poder de se apropriar das narrativas e vender. Então, como a onda do momento é falar sobre sustentabilidade, né? Até porque a gente está vendo a merda acontecendo,
E a
vende-se essa ideia.
Exatamente. E a comunidade vegana e vegetariana também tem crescido.
Muito.
Então é uma forma, né, desses grandes empresários lucrarem. E é isso que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. Não é porque, ó, é a moda do momento, vamos preservar o meio ambiente. Ok, vai preservar. Mas por outro lado, você vai estar consumindo mais. E onde que você vai descartar? Mas voltando à sua pergunta sobre essas iniciativas, né? Eu estava dando uma olhada e me chamou a atenção, e a gente já faz até uma ligação com essa questão capitalista, né? A Prolagos, ela tem um programa voltado à educação ambiental, né? A empresa escolheu algumas escolas municipais da região dos lagos, levando, né, a importância do acesso à água e esgoto tratado. E o papel do cidadão na preservação desses recursos. Só que aí eu chamo atenção. Por que esse tipo de programa é criado?
Nunca parei para pensar.
Eu deixo a problemática no ar, entende?
Mas eu ia falar dessa empresa aí, que é uma faca de dois gumes.
Sim.
Porque, por exemplo, ela se omite um monte de situação.
Exatamente.
Alguns grandes estabelecimentos da cidade que não tratam o esgoto e vão despejando ali na Laguna de Araruama, e ela não
Aumentando a
ajuda.
poluição, exato.
Exatamente, e não faz fiscalização. Então, assim, nessa questão das iniciativas, etc., teve uma vez que eu levei uns alunos na Veiga, na faculdade aqui, para fazer aquele tour, e tinha um projeto sobre a água, sobre sustentabilidade, etc. Só que eu fiquei pensando o quanto isso não é eficaz para chegar à população que realmente passa pelo problema. É lógico, assim, que os meus alunos do ensino médio, Eles vão ter ali uma certa conscientização, mas é um grupo muito pequeno e restrito. E às vezes esses alunos estão até fora da ótica ali, que é atingida a questão da subsistência dos recursos da nossa cidade. E aí,
Exatamente.
eu queria ver com você, por exemplo, quais são as possibilidades de implementação de uma educação ambiental eficaz na cidade. Quais são os nossos dois principais caminhos e as nossas principais dificuldades?
Bom, acredito que a dificuldade é levar essa informação para um grande contingente populacional, onde a gente tem essa dificuldade, certo? O que eu quero também chamar a atenção em relação a isso, quando eu cheguei na região, para vocês terem uma noção, vou fazer 3 anos que moro na região dos Lagos, mas o que me chamou a atenção, e eu não vejo uma iniciativa, não sei aonde você mora, o Matheus, mas
Eu
o que...
moro.
Pode falar. O que me chamou, me incomodou, é que toda chuva que tem aqui na região dos Lagos, os pontos de alagamento são em Deus.
Muito.
E eu não vejo solução.
É. E entra a prefeitura, olha a crítica política da professora aí, ó. Entra governo e sai governo. E o problema na cidade persiste demais. Eu lembro uma vez que estava. Choveu, você deve ter uns 2, 3 anos, assim, e alagou muito, muito, muito. E eu tinha que dar aula lá atrasada para abrir a clínica de estética dela. E aí, cara, uma poça, o nosso carro era alto, assim, a gente não conseguia passar. E eu sentia que o carro estava virando quase que um anfíbio, o carro anfíbio. Eu falo, cara, juro para você, eu falei assim, meu Deus do céu, ela estava dirigindo, eu falei, meu amor, o carro vai morrer, não tira. Não tira o pé desse acelerador, pelo amor de Deus, porque se engasgar aqui, a gente vai
Desesperador.
ficar ilhado, desesperador. Eu senti assim, sabe, a correnteza balançando o carro. Falei assim, gente, teria até 1 metro de alagamento tranquilo, tranquilo. E realmente é um problema que não é resolvido na nossa cidade. E aí, olha só que legal. Da para onde vai essa água da chuva que alaga, cheia de poluição, professora?
Hoje será, né?
Pra onde?
Então, aí será, né? Essa é a minha
Não é?
preocupação. E já ponto, né? Mais uma crítica: poderiam fazer um projeto de sucesso com base nessa problemática. E não tem.
Sim. É, eu sempre costumo dizer assim, toda vez que chove e alaga desse jeito, eu não consumo aqui em casa água de filtro, né? Você bota o filtro na parede,
Sim.
sabe? Toda vez que chove, eu não tento não beber a água desse filtro. Porque geralmente, assim, uma semana depois que alaga, dá diarreia, a galera fica aqui. Aí já aprendi. Falei, opa, choveu, alagou tudo. Eu vou comprar água de garrafão, né? Aquelas
Não,
que
não
encaixam.
sabia.
É,
Viviane aprendendo.
a gente tem esse problema aqui. Porque a água chega estranha, né? Chega barrenta. E aí, às vezes o filtro não se cura, e aí, para evitar problema, tenho criança. Outra coisa também, que aqui em janeiro, na cidade, olha aí, ó, denunciando a grande empresa de fornecimento de água. Pô, no começo do ano aqui em Cabo Frio, teve um surto de diarreia gigantesco, a cidade
Ai,
inteira,
eu fiquei
quase.
sabendo.
E aí, não sei se você ficou sabendo que logo depois saiu um resultado de uma pesquisa. Dizendo que o canto do forte estava inapropriado para banho porque estava sendo jogado dejetos ali na saída do canal. Então,
Olha que legal.
olha só, aquele cantinho do forte não podia porque acharam coliformes fecais, algumas substâncias nocivas à saúde e ninguém falou nada. E assim, lógico, veraneio, Cabo Frio, como eu estava falando do começo, que sobrevive
Do
de
turismo.
turismo e da exploração única e estritamente da praia. Né?
Sim.
As pessoas que sobrevivem. Ah, tem a galera que sobrevive no inverno da pesca. Ok, mas o que movimenta mesmo a economia aqui é a exploração da praia.
Exatamente.
Né? Então, a gente precisa de pensar urgentemente essa questão do turismo na cidade e o turismo dentro desses recursos que a gente tem. E
Exatamente.
aí, pode falar.
Não, pode falar.
É o que eu ia te perguntar. Ia falar alguma coisa? Ia te perguntar?
Não, eu ia fazer só um acréscimo em relação ao Arraial do Cabo.
Sim.
Lá no Arraial do Cabo é exatamente o que você descreveu. E lá não tem nem a questão da pesca, propriamente dito, né? Se tem, é mínimo. Lá, o município depende do turismo, 100%. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com locais. Eles até comentaram que durante a pandemia foi apocalíptico para eles, porque não tinha turismo por conta do lockdown e muitas famílias passando necessidade.
Sim. E assim, e Arraial de fato é muito bonito, exploração total de naturais.
Exatamente. Até existem algumas áreas, por exemplo, a Praia do Farol, que eu acho muito interessante ali, é o controle de turistas que é realizado ali. Buscando o quê? Uma maior preservação.
Sim. E assim, quem já foi em Arraial do Cabo sabe que não tem nada para fazer além de passeio de barco e praia.
Exatamente. E das praias que eu já conheci aqui pelo Brasil, Arraial do Cabo é extremamente popular. Verdade.
Sim. Aquelas águas, né, da praia.
Cristalinas.
Que é absurdo.
Exatamente. Fora a questão da fauna marinha, né? A questão da ressurgência que faz também com que a fauna marinha e seja bastante rica e as águas sejam cristalinas, né? Então, o grande problema hoje de Arraial do Cabo, e a minha preocupação, eu não sei se você já observou, Matheus, mas o turismo voltados a equipamentos de quadriciclo, buggy, estão intensificando.
Muito, muito.
E o que me chama a atenção, num aspecto negativo, é a passagem desses veículos na areia, destruindo, por exemplo, ambientes de dunas, até o próprio ambiente praial, porque é um veículo pesado que vai compactando a areia da praia. Então, assim, a longo prazo, a gente vai ver a consequência.
E aqui assim. E engraçado, porque em Cabo Frio, um tempo atrás, eu cheguei até a fazer parte desse projeto, e eu me orgulho muito de ter feito, que é chamado Limpinho. Não sei se você já ouviu.
Não, cheguei a ouvir, não.
É, o Limpinho, ele era um projeto que pegava adolescentes, e no verão, se trabalhava, tipo assim, 3 horas por dia na praia, distribuindo sacola plástica. Ou seja, parece um país. Mas com o intuito dessa distribuição ser feita para conscientizar o turista de jogar o lixo na sacolinha e levar o lixo da praia.
Entendi.
Assim, teve acho que uns 3 verões seguidos. Era um projeto bem legal, porque pro adolescente ir à praia fazer isso, ele tinha que passar por várias oficinas de sustentabilidade.
Sim.
Então, você aprende sobre reciclagem, primeiros socorros. Era um projeto muito legal aqui na cidade. Infelizmente, eu acho que por questões políticas acabou chegando ao fim, mas era uma oportunidade para você ensinar, por exemplo, educação ambiental para os jovens. Hoje, por exemplo, sou um adulto que tem consciência ambiental e digo que quase que esse projeto tem influência 70% nisso.
Sim.
Então, é um projeto, no caso, de conscientização. Então, falta e carece muito isso aqui na nossa região. E aí, eu queria te perguntar. Se você conhece algum projeto de sucesso aqui na nossa região que trabalhe, que faça essa questão de preservação, né, de conscientização dos jovens e das comunidades que precisam dos recursos naturais para sua subsistência.
Então, existem projetos de universidades, juntamente com as prefeituras. Os dois projetos que eu conheço é de Araruama e Arraial do Cabo. Eles, né, recebem num órgão de fomento uma verba para poder incentivar os alunos dentro da educação ambiental, certo? Tem até uma amiga que ela trabalha na prefeitura de Araruama, ela vem desenvolvendo pesquisas voltadas à poluição. Principalmente em ambientes lagunares, porque o que chama atenção em Araruama é quem? A laguna de Araruama.
Lagoa de Araruama.
Entendeu? E o que eu achei bacana nesse projeto é porque dentro dele exige a presença de um estudante da educação básica voltado à pesquisa científica. Ele recebe uma bolsa para poder fazer pesquisa. Olha que bacana.
Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro.
Porque além de você já estar mostrando a criança ou o pré-adolescente, né, como fazer uma pesquisa científica, você também já vai trabalhando a conscientização no sentido de levar essa informação para o outro. O
Sim.
mesmo ocorre em Anael do Campo, certo? outra questão também que eu venho observando é ali no extremo, próximo ali ao Forte de Cabo, São Mateus, perdão, na Praia do Forte. Ali tem um programa de reflorestamento da Restinga, já reparou?
Ah, sim. Mas eu acho aquelas plaquinhas de informação tão ruim, você não acha?
Demais. Mas assim, só para
Tem.
lá vai eu jogar problemática, que eu sou dela. Eu jogo a problemática e vou embora.
É.
Deixa o pessoal discutindo. Qual é o papel da restinga num ambiente praial?
Não
Proteção.
sei.
Não é proteção. Vamos
Uhum.
pensar. Você que já mora um bom tempo em Cabo Frio, você já viu quando o mar está de ressaca as ondas atingirem o asfalto em Cabo Frio, ali na principal?
Não, eu nunca vi.
Nunca viu. Mas você já viu calçada destruída?
Já vi calçada destruída?
Sabe por que isso acontece? Pela falta de restinga. Retiraram a restinga para construir um calçadão. Inclusive, tem até um grupo de pesquisa da UFF, na área de costeiro, que vem fazendo um monitoramento. Não sei se continuaram, mas existem pesquisas na Praia do Forte, apontando problemas erosivos ali. Porque a partir do.
Sério?
Sério? Por conta do calçadão. Você retirou a restinga. Se a onda ela for arrebentar ali no calçadão, o que vai acontecer no calçadão?
Ah, vai arrebentar tudo, vai cair, não vai aguentar isso tudo, como já caiu.
Exatamente, como diz aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.
Louco isso.
Entendeu? É bem louco. Tem até um vídeo que circula nas redes sociais. Eu acho isso esse vídeo é fantástico. Ele mostra um trecho de uma praia lá no Rio, onde parte dele tem restinga e na outra é asfalto. Quando a onda ela atinge essa área, a restinga ela consegue amortecer a onda. Mas do outro lado, que não tem restinga, não consegue. Ela ultrapassa o asfalto.
Que doideira, mano.
É doideira. Outro também ambiente que funciona como proteção são as dunas. Porque essas ondas de ressaca, dependendo, ó, por exemplo, teve uma última ressaca, onda chegando a 4, 5 metros.
Caraca, que loucura.
Até tem um projeto da prefeitura voltado na manutenção dessa calçada, desse calçadão ali na Praia do Forte. E a parte pensa, vai dar problema. Por quê? Vamos fazer uma ligação com as mudanças climáticas.
Uhum, ia te perguntar sobre isso agora. Vai lá, fala aí.
Exatamente. O que que tem acontecido? Eu sempre aponto, e a literatura ela me dá esse suporte, né? As mudanças climáticas, ela faz parte do comportamento dinâmico do sistema Terra, certo? Nós
Uhum.
temos períodos de aquecimento e esfriamento. Nós estamos passando por um período de aquecimento, só que o que está intensificando é a ação antrópica, através, né, da produção industrial, através do descarte inadequado, né, de resíduos, e resíduos assim, de uma maneira geral. E isso tem causado o quê? Uma alteração, cada vez mais, né, no sistema de clima da Terra. E quando a gente pode ver isso? Só observar a magnitude, né? O que é a magnitude? A potência dos eventos de tempestade, como aumento de chuvas torrenciais, causando alagamento. Aumento dos ciclones, a gente pode perceber que os ciclones eles têm se intensificado muito ao longo dos anos, o aumento de ressacas, até para tu parênteses em relação a isso, porque durante o meu mestrado eu fiz monitoramento de ressaca, Matheus.
Sério, que maneira.
Foi assim, uma pesquisa bem simples, né? Eu entrava no site da Marinha, no site do Centro de Operações Rio, CPTEC, claro que a fonte era única, né? Mas eu pegava sempre um dado de cada área para formar, né, a minha tabela da quantidade de ressaca, qual era a incidência dessa onda, a altura das ondas, né, e quanto tempo ela durava. Então, assim, numa média, isso foi de 2016 a 2018. A média das alturas girou em torno de 3, 4 metros aqui por litoral. Muita coisa.
Seu marido que deve adorar, né? Que é surfista, assim, vai pra essa praia aqui, que essa aqui tá melhorando as ondas, vai dar pra tirar.
Isso é verdade, com certeza. Quando a gente vê, eu falo, amor, tá entrando para a carreira. Eu acho que o seu momento é agora. Só que o que me chamou a atenção, Matheus, foi que de 2016 a 2018 foram 24 ressacas.
Isso é muito?
Muita coisa. Porque, o que acontece? As ressacas hoje, elas não estão acontecendo mais no outono e no inverno. Não está tendo mais período.
Antigamente era, antigamente eu lembro que era bem típico mesmo do inverno aqui na região. Isso.
Exatamente. Aí eu também consegui outros dados, né, de anos anteriores a 2016. Eu não lembro se foi de 2014 em diante, mas acredito que sim. De 2014 a 2018, 4 anos, foram, se eu não me engano, 52 ou 54 ressacas.
Caraca, muita coisa.
Muita coisa. E assim, foi uma escala temporal dentro de período de El Niño, fim de El Niño, e a intensificação dessas tempestades. Então, o que me vem preocupando, né, a questão da mudança climática, é a intensificação desses eventos.
Sim, isso impacta diretamente a nossa região, por exemplo.
Com
Meu irmão sempre fala assim, cara, se der uma tsunami aqui, a gente tá ferrado. Ou se o nível do mar subir muito, porque Búzios, você tá cercado. Você vai ali, por exemplo, na ponta do Pai Vitório, um lugar muito
certeza.
alto aqui em Tucuí, você olha e você vê mar o tempo inteiro. É, você sobe o Morro da Guia, mar o tempo inteiro.
Exatamente. Tsunami não é bem difícil, quase impossível, porque é um evento geológico, né?
Sim,
Associado a encontro de placa tectônica. Mas o problema é o aumento do nível do mar. Tem até um estudo de uma professora da UFRGS, de 2018, apontando como ficaria, por exemplo, Saquarema com a elevação do nível do mar. A praia desaparece.
Sério?
Sério. Acho que nesse estudo dela também tem de Cabo Frio. A parte aqui da Praia do Forte nem existe mais. Vou até dar uma
Caraca.
olhada. Porque esses estudos são feitos através de modelagens, né? Apontando como que vai ser, né, a subida do nível do mar para o futuro. Então, essa também é uma intensificação possível por conta das mudanças climáticas. Só que a minha preocupação é que muita gente fala, não, é a ação antrópica que é responsável principal. Não. Para mim, eu acho um conjunto.
Isso me dá muito medo, meu Deus do céu. Ainda bem que
É
você está
um
me
conjunto.
criticando. Pessoal, tá.
E eu adoro conversar sobre esses assuntos.
Sim, porque não é aquela a conversa muito séria, porque pô, está falando do futuro. Mas, caraca,
Sim.
isso é muito teu apocalíptico. Caraca, olha a merda que vai dar.
Ó, por exemplo, agora a gente está entrando no período de El Niño. Então, possivelmente, a gente vai passar por um período de seca. E isso vai ser refletido, por exemplo, nos reservatórios de água. A gente pode sentir agora no verão.
Sim.
Além do aumento das temperaturas. Porque o último El Niño, que foi durante o meu mestrado, as temperaturas lá no Rio, né, que eu morava lá no Rio, era em torno de 40, 41 graus, coisa assustadora.
E a gente precisa lembrar que, tipo assim, se faltar água, né, na demanda da ótica capitalista, se a gente tem pouca demanda de água. E muita coisa precisa de água para ser produzido. Significa
Sim.
que os preços vão subir, né? Então,
Principalmente da ponta de luz.
principalmente da conta de luz, alimento, né? Porque o
Exatamente.
agronegócio depende de água. Assim, é bem caótico a situação. E é legal como tudo isso está entrelaçado, né? Porque a gente está falando
Exatamente.
de clima, mas a gente também está falando de economia, porque está tudo interligado, galerinha que está ouvindo aí, né? Não tem como
Exatamente.
fugir.
E outra questão curiosa, para quem não é daqui da região, é que quando Cabo Frio recebe um número de turistas assim, além do que consegue comportar, só para vocês terem uma noção em números, né? Cabo Frio recebe em torno de 800 mil a 1 milhão de pessoas em épocas festivas, como o Ano Novo e Carnaval. A cidade, ela não consegue comportar, logo é clássico a falta d'água.
Sim, e sem dizer que aumenta a produção do esgoto também, né?
Exatamente. Tinha até uma menina que morava em Cabo Frio, hoje, nem comentei com vocês, mas eu moro do lado, né, São Pedro da Aldeia, que já está começando a sentir esses reflexos, né? Essa minha amiga, ela ficou extremamente assustada. Um ano logo, superlotado, e não tinha água na casa dela.
E falta mesmo. Se para de cair, é complicado. Né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, perto da praia, a gente ainda tem um caso de poços artesianos em casa.
Sim.
Água. E alguns ainda são água salubre, etc. Mas tem muito caso de poço artesiano.
Sim.
Mas nem todo mundo na cidade consegue ter um poço em casa, até porque eu acredito que a maioria nem seja lançado na prefeitura, lá dentro dos trâmites legais. A galera só mete um cano e jogo água, vou utilizar. E aí, acaba ajudando muito, mas isso é para quem tá mais aqui perto da praia, etc.
Sim.
A gente fugiu um pouquinho do tema que a gente estava falando, mas você tocou no assunto lá no princípio da Restinga, quando você estava falando ali sobre a questão da Praia do Forte. E aí eu queria te perguntar o seguinte: quais são os principais ecossistemas presentes aqui na nossa região e como eles estão afetados pelo desenvolvimento da cidade e também se os reflexos climáticos interferem aqui para a gente?
Vamos lá, os três principais ambientes, né, desse ecossistema que eu vejo uma alteração muito significativa. Primeiro, é na Restinga, não é só a Restinga próxima à praia. Aqui do lado nós temos a Restinga de Mafalda, para quem não sabe, pega boa parte da Laguna de Araruama. Nós temos os próprios ambientes praiais também, que vêm sendo impactados, e as dunas, tudo bem? Agora a gente vai fazer um recorte de quais, né, quais são os problemas que esses ecossistemas estão sofrendo. O principal, e isso vem desde, né, do desenvolvimento das cidades, é a expansão dos municípios, tanto numa questão econômica e numa questão social, certo? E isso
Sim.
acaba impactando diretamente esses ambientes. Mas de que forma? Vamos pensar aqui na questão da duna. Tem uma estrada, são duas estradas que vão para Arraial do Cabo,
Sim.
mas é aquela principal.
É que vai de Campo Frio.
Isso, exatamente. Porque tem uma que vai pelo aeroporto e a outra. Não, é a principal mesmo. Tem um ponto que tem uma duna. Não sei se você já reparou, Matheus, mas em períodos de vento constante, parte daquela areia cobre
Sim, a pista.
Isso ocorre por quê? Porque cortaram o sopé. O que é o sopé? A base da duna para construir o asfalto. É óbvio que ela vai ficar se mobilizando em sedimentos, né? No caso, areia. Porque ela é um ambiente móvel. Ela vai se transformando de acordo com a posição e a intensidade desse vento. Aí, toda vez, quando há uma porção de areia no asfalto, vai lá o caminhão da prefeitura pegar e retirar.
Eu já vi muito acidente de bike ali, porque a gente tem que sair da ciclovia, porque é areia.
Olha o problema também.
Aí o ciclista vai pra rua e é atropelado, é pra pista no caso, né? E atropelado. Isso acontece bastante, com frequência.
Aí eu fico me perguntando, foi até interessante que você trouxe. Que medida que poderia evitar? Eu desconheço. Ainda mais se tratando de um ambiente que é móvel.
Sim.
E é um ambiente com recursos naturais. Entende? Outro problema também, em relação à Restinga. A Restinga hoje tem sido utilizada como lixão.
Isso é um problema sério.
Seríssimo. Descarte inadequado de resíduos na Restinga. Até naquela Restinga que eu comentei com você, isso aqui é a curiosidade, depois dá uma olhada no Google Maps, de onde fica a Praia das Dunas, naquele vão onde tem aquela pequena Restinga, aquilo ali é descarte inadequado. Eu encontrei até televisão.
Caraca, que macio. Aquelas de tubo ou as mais modernas?
Ah, eu acho que era de tubo, isso, era de
Ah,
tubo.
agora é apenas descarte mesmo. É escroto. Vai lá.
E por fim, né, as praias que têm sido altamente poluídas por conta, né, do avanço do turismo e a falta da conscientização.
Sim, isso é algo que acho que a cidade peca muito, as prefeituras. Eu acho que poderia ser uma boa isca de propaganda eleitoral para as próximas eleições para a prefeitura aqui da cidade. Sim.
Exatamente.
Porque a cidade sofre muito, volto a dizer, né? A gente está aqui na carinha da praia, tem praia para tudo quanto é lugar, então fica complicado, a gente precisa repensar um pouco essas questões.
E assim, só uma última fala é o que que acontece. A expansão, né? A expansão imobiliária, ela também tem invadido as praias, causando uma alteração na dinâmica delas.
Sim.
Esse é o programa. E para finalizar, que agora também lembrei, do projeto de engordamento lá da Laguna das
Das
Palmeiras.
Palmeiras. É.
Que até agora eu não entendi o porquê, cientificamente.
Eu ia falar exatamente isso. Eu ainda não entendi o motivo dessa ação da prefeitura, porque tem espaço suficiente ali, as famílias vão lá e saem
Sim,
circulando.
exatamente. E fazer engordamento não é uma tarefa tão simples. Existem estudos dentro da geomorfologia costeira apontando como deve fazer esse tipo de engordamento. O fruto desse engordamento que a gente conhece é a Praia de Copacabana. Para quem não sabe, né, a Praia de Copacabana não existia. Ela passou a existir por conta do engordamento da areia que foi retirada da enseada de Botafogo. Só que para isso houve um estudo bem específico para que causasse o mínimo de impacto possível. Acho que falta isso, Matheus. O poder público e os grandes empreendimentos pensarem no menor impacto possível.
Sim. E aí dá uma discussão gigantesca depois também, porque a gente precisa parar de crescer horizontalmente e começar a crescer de forma vertical.
Sim.
Mas a gente tem um outro problema, que é o solo.
E tem também a legislação municipal daqui da região que não permite uma construção tão elevada.
Sim, São Pedro é um exemplo disso, por conta da base. É, não, você não pode ter prédios muito
Aí,
grandes que atrapalha.
atrapalha a movimentação aqui no espaço aéreo.
Sim.
Aqui, se eu não me engano, os prédios só podem ser construídos até 5, 7 andares, no máximo.
Eu acho que são 5 andares, acho que não mais que isso.
Não mais que isso. Porque eu tô vendo aqui na área já prédios com mais, entendeu?
É, provavelmente eles não serão derrubados, tá? Não serão embargados.
Não.
Não, não serão. Valéria, para a gente finalizar nosso bate-papo, quais
Com
são as suas
certeza.
perspectivas futuras para a preservação dos recursos naturais e quais que você acha que são os desafios que ainda precisam ser superados?
Acho que a principal, eu já comentei anteriormente, é a questão da conscientização. Essa conscientização precisa ser muito mais eficaz pelo poder público, pelas grandes empresas, já que, visa o lucro, então vamos utilizar essa conscientização visando o lucro, né? Já que parece até meio esdrúxulo o que eu estou dizendo, né? Mas já que eles querem visar os seus próprios interesses, vamos utilizar a conscientização nesse ponto, mas visando o bem-estar da população. Porque é até uma questão que eu já ouvi de grandes professores, o capitalismo ele não vai morrer, vai
Não
continuar.
vai.
Então, se é para utilizar de uma forma adequada, que seja de uma forma consciente, respeitando a ação dos recursos naturais, que isso também falta. Outra questão também, a fiscalização. Eu acho que aqui na região tem que ser muito mais eficaz, e não é. Ainda mais porque o turismo é a principal fonte econômica da região dos lagos.
Sim, isso é verdade.
Entende? Outra questão também, preservar cada vez mais esses ambientes que são extremamente singulares. Eu estive em Búzios, tem 3 semanas. Nossa, tem praias lá que são fantásticas, se você for fazer uma análise geológica. Então, precisa sim, não é a conscientização do poder público. Até numa questão de multa, que eu acho que falta, não só aqui, mas numa escala maior, né?
Sim, você já chegou aí no mangue de pedra que tem ali?
Então, Mangue de Pedra faz parte do projeto do Parque, do
Seu parque.
Geoparque Paz. Tem até a proposta que vem descrevendo vários ambientes presentes, né, entre Saquarema até Búzios. E assim, são ambientes totalmente diferentes.
Sim, total.
Ó, esse mangue de pedra não é qualquer lugar que a gente compra.
Não, acho que só tem isso. Existem três no mundo, se não me engano.
Exatamente. Então, essa conscientização ainda friso, né, que é importante para essa futura preservação. Ah, os programas de incentivo, né, para melhor preservação são importantes, sim, mas precisam chegar numa escala um pouco maior, ainda está menor. E nós, como papel como professores, né, continuar com esse trabalho de mostrar ao aluno, né, a importância do que é preservar a natureza.
Sim, total. E a ocupação dos espaços, a interação do ser humano e meio ambiente. Tem aí
Exatamente.
São Pedro, tem a fazenda Roberto Marinho, né? Aquela praia
Isso.
enorme. Aquilo lá é maravilhoso. Você passa o dia inteiro ali. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco melhor essa interação, né? Homem, indivíduo e meio ambiente. A única coisa que eu discordo um pouco de você é que eu acho que o capitalismo, uma hora, ou ele acaba, né? Ou então o mundo acaba. Porque não
Não,
dá.
isso daí sim. É, não. Sim, eu parei numa escala não tão extensa, certo?
Sim,
Mas
sou, sou.
eu não consigo enxergar um outro modo de produção que possa substituí-lo.
É complicado.
Porque.
Aí a gente vai entrar em discussão muito utópica, porque a gente precisa repensar
Exato.
toda a ideia individual de consumo. E aí é um
É
assunto
um
para um outro
outro.
podcast.
Exatamente.
Professor, eu fiz alguma pergunta, ou melhor, eu não fiz alguma pergunta que você acharia que deveria estar no roteiro e por algum motivo não foi, e você gostaria que tivesse sido feita, porque você precisa falar desse assunto.
Não, eu acredito que eu conversei com você, não só com você, mas com quem está nos ouvindo, né, de uma forma bastante abrangente. Eu só quero chamar a atenção quando você comentou comigo de propostas, né, para preservar os recursos naturais, que aí acabou fugindo da memória, sobre a APA de Sapiativa, sobre áreas. A APA de Sapiativa é uma forma de preservação, assim como o Resex Mare em Arraial do Cabo, que são reservas extrativistas marinhas, ou seja, busca uma exploração, mas de forma sustentável. Por outro lado, né, a grande preocupação é que esses recursos naturais marinhos, em algum momento, se esgote.
Isso é um problema seríssimo pensar nessas coisas. Eu juro pra você que fico realmente muito preocupado.
É que eu gosto de problematizar, trazer a crítica e concordar ou não, eu acho que faz parte, né, dessa discussão, certo? Temos aqui também, não faz parte da região, um dia já fez, né, mas por conta da divisão socioeconômica, hoje ela pertence à região metropolitana do Rio de Janeiro, a APA de Maricá. A APA de Maricá, ela é uma área onde é a mais preservada numa escala de Brasil.
Caraca.
Inclusive, muitas pesquisas são desenvolvidas na APA por conta dessa característica. Por outro
Maricá tá dando um
lado,
show, tudo é. Maricá tá arrebentando.
só que por outro lado, existe uma proposta da construção de resort dentro da APA.
Aí não. Eu espero que os nossos ouvintes estejam com a mesma indignação que eu tô nesse momento.
Inclusive, tem comunidades tradicionais que habitam ali dentro da APA. Aí existe toda uma militância ali na área para tentar embargar. Por enquanto, embargaram. Olha, é uma militância desde 2008, se não me engano. Muito tempo. Se eu não me engano, embargou da última vez. Porque assim, autoriza, né? Fica naquele jogo de vai e volta, né?
Mole gandula.
Exatamente, mas da última vez eles tinham autorizado. É a última vez que eu vi. Eu teria que me atualizar para saber com em que onda, né? Mas eu só trouxe esse exemplo, né, para encerrar a nossa conversa, apontando que a questão da preservação dos recursos naturais, ela precisa ir muito além.
Isso sem dúvida, isso sem dúvida. O que a gente falou aqui, quase uma hora de conversa, é muito pouco, né? É lógico que a ideia aqui é só criar uma reflexão em quem está ouvindo a gente, mas e essa é uma discussão que vai muito além, muito além.
Exatamente. E já agradeço pela oportunidade de ter esse espaço para poder dialogar para quem está nos ouvindo. E com você, Matheus, foi um prazer também, né? Trazer conhecimentos e compartilhar também determinados detalhes que eu não sabia e nem você. Acho que é isso, construir conhecimento em conjunto.
Exatamente. E é legal que esse espaço está sempre aberto. A hora que você quiser voltar, tá? Estamos aí. Depois vamos trocar ideia, fazer alguns outros projetos. Eu agradeço
Agradeço
muito
muito.
pela disponibilidade, porque está de recesso, está descansando. E
Verdade.
você tirou uma horinha para poder trocar essa ideia comigo. Então eu agradeço demais. Eu agradeço você que ouviu até o final. Então, curte, compartilha, me ajuda a divulgar, porque dá trabalho conseguir gente boa para fazer esse conteúdo. Valéria, você tem alguma rede social? Você produz alguma coisa online? Não.
Não, não. Procuro ainda ficar no meu canto. Eu ainda não me encontrei ainda nesse espaço, mas não me impede de aceitar convites como o seu, né? De participar e estar propagando de uma forma muito positiva, né? Conhecimento.
Sim. Então é isso, galera. Muito obrigado. Aguarde os próximos episódios, que essa temporada vai ter muito, muito tema legal, muita coisa que a gente vive no nosso dia a dia e por conta da correria a gente não consegue parar para refletir. Então, Valéria, muito obrigado e ao meu ouvinte, até o um próximo episódio.
Obrigada, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau.